O Esticando a Baladeira de hoje é especial. Estamos comemorando um ano de existência. Então vamos lá! Esticando a Baladeira conversa sobre pensamentos complexos.
No Aikido, o fundador, ele tinha uma prática que ele denominava de Kototama. Tama, em japonês, é alma. Koto seria o som, né? Então, assim, fazendo assim uma tradução meio que grosseira, talvez, seria o espírito das palavras, o espírito do som. Então, a gente vai fazer uma prática agora bem legal e depois, se vocês quiserem compartilhar, para eu não, de repente, assim, não estimular alguma coisa previamente já, não vou comentar nada. E aí quem quiser de repente falar o que sentiu, o que percebeu depois. A dica é, você fica numa postura, pode ser sentado ou em pé. Procura concentrar sua respiração 3 dedos abaixo do umbigo. Tá? A gente vai emitir os sons. Inicialmente o A. Né? A, E, I, O, U. A, O, U, E, I. A, O, U, E, I, na verdade. A, O, U, E, I. É só vocês me acompanharem que vocês vão... vocês vão fazer direitinho e procurem não forçar a saída do som. Esse som, ele tem que, no momento que você respirar fundo na barriga, 3 vezes abaixo do umbigo, que você emitir, ele não pode ter, ele não pode passar pela garganta de uma forma forçada. Tem que ser algo natural. No início talvez vocês tenham um pouco de dificuldade, mas depois vocês vão perceber que ele vai sair naturalmente, tá bom? Então olhos fechados para manter mais um nível de concentração. E vamos praticar juntos. Na verdade, para a gente não fazer mais demorado, mas depois que abriram os olhos, sentiram alguma coisa diferente? E a única coisa que a gente fez foi ao aí. Então, o oriental, ele fala que a dimensão mais elevada é o A. E do A, tudo acontece, tudo se manifesta para o I. Não é à toa quando a gente sente o andô, ai, ai, ai. Talvez, do ponto de vista bem inconsciente, seja uma forma da gente juntar tudo que é mais alto com tudo que é mais baixo, que é mais denso, para a gente suportar a dor. Ai! Ai! Inconscientemente o som, né? E o retorno seria o I somos nós. A é o que é mais elevado, né? Não é à toa assim, que, por exemplo, os vikings chamam de Valhalla, o reino sagrado. O japonês chama de Takamahara. É tudo aberto, o A. Então o A é felicidade, alegria, expansão, A. E vai descendo então essas dimensões do mais elevado, do mundo divino, do mundo celestial, para o I, que o I somos nós. I, o ser, né? A ponte que une o céu e a terra. Em cima o céu, embaixo a terra, nós somos uma letra I. I. Né? Auei, I. Auei, I. I. O que há? I. Né? É o visceral. É o que a gente fala para suportar ou para expandir uma necessidade ali, né? De ser escutado, de ser ouvido. Enfim. E o retorno ao pai, à fonte, é Ieua. Ieua, que a Bíblia chama de Jeová. Ieua, o retorno ao pai. Ieua, Ieua. E que no filme lá do Avatar tem a Ewa. A Ewa, a Ewa, a Ewa. É o som aparecido. Então Ieua, Ieua seria o retorno, né? O retorno da... Que na verdade esse retorno a gente nunca deixou de estar integrado. É o retorno apenas perceptivo, consciente, mas nunca deixou de estar junto. Nunca deixou. Por mais que a gente tente esquizofrenizar a realidade, é praticamente impossível, porque a gente não tem como separar o que nunca deixou de ser unido.
Olá pessoas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou Edmilson Júnior e esse é o Esticando a Baladeira, um podcast onde três professores e um artista marcial discutem sobre pensamentos complexos na visão do design, da arte, da neurociência e da semiótica. Esticar a baladeira é uma expressão cearense que pode ser entendida como forçar a barra. Nós esticamos o assunto para além da sala de aula, tentando explorar elementos do processo criativo. Temos a edição de Elton Bastos.
O artesão das frequências.
Professor Diego, tudo bem? Já lutou o bom combate, professor?
Professor Ed Show Miranda, bons olhos o vejam. Uma satisfação, mais uma vez, inenarrável, né? Compartilhar desse espaço, tempo e desse ar-condicionado maravilhoso com vocês.
Professor Jorge, e para você, disciplina e liberdade, professor?
Insightei a todos, muito obrigado aí, né? Por mais esse programa. E aí depende, né, Ed? Compaixão é fortaleza?
Essa é a nossa segunda temporada e temos um convidado. Senhores e senhoras, temos hoje a honra de receber Luiz Amorim. Aê! Artista marcial, professor e um verdadeiro filósofo. Olá, sensei! Tudo
Olá,
bem?
Meus amigos, tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
Sensei, como é que um Dojoshô Sensei Shidoin Quarto Dan no Aikido, se tornou um excelente cozinheiro de churros, hein, sensei?
Pois é, meu amigo. são as... A criatividade da vida, né? A arte marcial ensina a gente exatamente essas coisas, né? É manter a mente sempre aberta, né? E estar sempre disposto a aproveitar bem as oportunidades.
Que maravilhoso, sensei. Fala um pouco pra gente sobre o seu caminho, sensei, assim, para que as pessoas lhe conheçam um pouco. O sensei criança já se imaginava, o pequeno Luiz já se imaginava nesse caminho? Como foi que você chegou aqui?
Tá. Desde criança, eu sempre fui muito ligado assim, às artes marciais, né? Sempre vi assim, os filmes, desde a época do Spectrum Man.
Olha aí!
Vocês lembram? Depois Ultraman, sim, né? E aí, mais agora recente, os Changemans e tal.
Aí eu peguei, os Changemans eu peguei.
Jasper, Jiraiya, Lion Man, enfim.
Me sinto até um pouco melhor, né?
Eu lembro, eu adoro.
Mas eu curtia muito, assim, o Spectrum Man, todas aquelas questões. E interessante falar do Spectrum Man, porque naquela época mesmo ali, nos idos ali de 1980, já se falava lá no Japão sobre essa questão da ecologia, da poluição. O Spectreman era disso.
Sim,
falava
verdade.
Sobre isso, né? Falava sobre poluição e tal, os dominantes, né? Que era...
Interessante porque, como era um programa para jovens, né?
É.
Para crianças, então já vai interiorizando essa ideia, né? Essa preocupação, né?
Exatamente.
De ecologia interessante. E de como esses desenhos eles são importantes na nossa infância, né?
Sem dúvida.
O Ed está falando que eu também assistia. Os Changemans, né? O Jaspion, né?
É.
E tinha muito essa filosofia, né? De treinamento, né? Que a gente vai falar sobre a questão que você falou da disciplina, né? De priorizar a ideia de treinamento, de esforço, né?
Isso.
E de honra. É. Olha aí, cara, a gente falou ao mesmo tempo.
Essa questão da honra ainda se expande até para os desenhos mais novos. Aí aparece Tartaruga Ninja com a questão do lixo radioativo. E de tantas outras.
A galinha pintadinha, né, também.
Pense numa esticada da baladeira pesada.
Aquele cacarejadela, assim, uma coisa bem.
Eu lembro que, inclusive, o Changeman tinha uma coisa da força terra, ou era o poder terra, que também tinha essa pegada meio ecológica, né?
E também tem aquela coisa.
Capitão Planeta, né?
Capitão Planeta, né? Vai Planeta, né? Coração, planeta. Não sei o quê. Né? E tem muita, que privilegiava muito aquela coisa do coletivo, né?
Sim.
Nunca, o próprio Capitão Planeta, né? Cada um dava uma coisa, né? Cada um dava uma coisa para formar o Capitão Planeta, né? É. Então, privilegia muito essa ideia do coletivo.
Doava. Emitia. Expandia.
Para produzir algo maior, né? Essa ideia da complexidade mesmo.
Então, é isso, assim, desde muito pequeno, eu sempre fui muito ligado a isso. Não só a questão das artes marciais, como também... sobre filosofia, sobre essa... Desde pequenininho mesmo, assim. E aí comecei a praticar. Já karatê, capoeira, né? Logo depois vieram os filmes do Jean-Claude Van Damme.
Muito bom.
Né?
Eu era fã.
Antes ainda, o próprio Bruce Lee, né? A gente pegou muita influência. E pratiquei Muay Thai, né? Que naquela época nem era Muay Thai, era kickbox ainda.
Sim.
Né? Depois,
influenciado
hoje,
pelos filmes do Van Damme.
Influenciado pelos filmes do Van Damme e tal. E aí, depois, encontrei o Aikido numa banca de revista. Como? Numa matéria, tava lá, sempre curtia muito, tinha uma revista antiga chamada Kiai. Hoje, infelizmente, não existe mais.
Eu lembro dessa revista. Assim.
Tinha nas bancas. E aí, infelizmente, eu acho que faliu. Infelizmente. Mas era uma revista muito boa. E nessa aqui próximo da gente, aqui na Cidade 2000, que nessa época eu morava aqui, próximo aqui da universidade.
Na nossa querida cidade de Fortaleza.
Exatamente. E lá numa banquinha da Cidade 2000, me viu essa revista. E aí eu peguei e fui ler a matéria exatamente do meu sensei, do sensei Wagner Bu, lá de São Paulo, a matéria dele. E eu li e eu... Não sabia nem como era, assim, nunca tinha nem visto uma aula de Aikido, não sabia nem o que era. Olhei e me veio logo também aquela cacofonia, Aikido, negócio de onde dói e tal.
Uma coisa meio sadomasoquista.
Coisa meio sado e tal. Mas aí li aquela parte filosófica da coisa, não sabia o que era. Eu falei, puxa, não sei o que é, mas é isso que eu quero treinar. Não sei o que é, nunca nem vi um movimento e tal, como é que é a coisa tecnicamente, mas pela filosofia da coisa, eu me apaixonei ali. E aí fui atrás do Aikido, fui procurar, ainda demorou um tempo. E aí consegui um professor.
Aqui em Fortaleza,
consegui um professor. E depois de alguns anos com esse professor, hoje, né, hoje não, já desde 2001, que eu estou ligado diretamente ao Sensei Wagner Bu.
Que é o da revista.
Que sensacional.
Que é o presidente da Confederação Brasileira de Aikido, que lá em São Paulo, né?
Então foi um encontro, esse momento
foi um reencontro,
diante,
né?
Da revista, foi um primeiro momento, um encontro com algo que estaria ali,
exatamente,
talvez, escrito no seu futuro.
A gente não sabe, tem coisas que a gente, pô, não sabia nem que eu estava atrás disso. E aí a gente encontra aquilo e...
Acho que a gente precisa andar mais nas revistas, né? Nas bancas, para ver. Conta o nosso caminho, né?
É interessante, sensei, que você estava descrevendo essa história e... Aos poucos eu fui me conectando com esses momentos. Essa revista Kiai, de repente, abriu na minha mente vários momentos da minha infância, um pouco da minha adolescência. Eu lembro de um personagem da Marvel chamado Mestre do Kung Fu, que aparecia em muitas dessas revistas, que tinha matéria na Kiai também. E eu fico pensando no que o Diego estava falando também, dessa sensação de que essa cultura oriental, que era... tinha uma aura um pouco mística, né? Em torno, era um mundo diferente do nosso mundo, mas que ao mesmo tempo era um mundo que tinha essas noções de honra, de companheirismo, de... Como é que eu posso dizer?
Coisa de modê, né? Que você tá falando aí,
não,
né?
Não é? Não é engraçado? Mas isso, como o Diego estava muito bem dizendo mesmo, foi aos poucos formando um pouco do que eu sou. Você se sente assim também?
Sim, me sinto. Eu acho que nós todos fomos privilegiados, né? Assim, a gente pegou essa geração, né? Desde o Bruce Lee, Jean-Claude Van Damme, mais recentemente agora Jet Li,
o Steven Jack Siegel Chan, até,
o próprio, né? Steven Seagal, né? A gente foi privilegiado, assim, de ter tido a oportunidade no cinema do encontro exatamente dessa coisa, assim, do herói. Né? Aquele que consegue se superar, aquele que consegue abrir mão da até mesmo da sua vontade, né? de conseguir se vencer, de perceber as suas falhas e de ir em frente. Né? Eu acho que a gente, quer queira ou não, a gente pegou muito disso.
O processo de identificação tem dois aspectos principais, né? Que é essa projeção, que é aquilo que você queria ser, e o processo de identificação. Olha, esse cara é como eu, né? São esses dois aspectos principais, né? E meio que a gente tinha um pouco nisso, nesses lutadores, né? Por quê? Porque eles tinham muita questão do treinamento. Não é aquele cara que chega do nada, dá três cambalhotas, chega matando todo mundo, como Chuck Norris, né? Que chegava com metralhadora. Por quê? Porque privilegiava se mostrar o treinamento, né?
Aliás, os melhores filmes, né? Eles valorizam muito a parte do treinamento.
Isso,
né?
Uma música emblemática, inclusive,
isso,
né?
Isso, tipo o Van Damme, né? Aqueles filmes do Van Damme mostravam ele treinando o dia inteiro. Aquele desgraçado jogando coco na barriga dele.
É. Isso.
Aquele japonês lá de cima,
Rock?
Né?
É.
O Rock.
O filme dele é um filme de treinamento.
Quer dizer,
o inventor, ele é o inventor do CrossFit.
Ou seja, é o
primeiro... É, sim, né?
É o CrossFit, né? Aqueles... O Van Damme com aquele pedaço de carne aqui, né? E o cachorro atrás, né? Levantar pneu é brincadeira
pra aqueles caras. Karate Kid.
Sim. E é engraçado que a gente tá falando do aspecto positivo do que essas figuras, do que esses heróis trouxeram pra gente. Mas, infelizmente, eu acho que tem muita gente que pegou um aspecto negativo também, né? Que é importante, eu acho, que a gente falar. De achar que a luta pela luta ou dar porrada nas pessoas é que era um interessante nesse filme.
Eu acho,
né?
Que também aconteceu isso. Eu também peguei isso. Porque em tudo as pessoas conseguem, como diria Caetano, infelizmente ou felizmente...
Ou não, né?
Ou não. As pessoas conseguem deturpar, né? Desvirtuar.
É que o ser humano é o pior tipo de gente, né?
Mas talvez faz parte também, né? Eu acho que tem que ter sempre... aquilo que a gente estava conversando antes do programa aqui, Edmilson, são as facetas, né? Talvez nem tudo está totalmente correto dentro dessa dualidade, dentro dessa dialética. Nem tudo está totalmente correto dentro dessa visão, e nem tudo está totalmente errado. Ou seja, a gente às vezes não consegue perceber, mas de repente desempenha algum tipo de papel, desempenha algum tipo de função.
Ambos formam o todo, né?
Mas eu acho que sim. Eu acho que a gente teve mesmo um quê, assim, mais voltado para a violência, mais voltado assim para a autoafirmação, né? De uma moçada muito jovem e tal, e que queria se autoafirmar de alguma forma, e via de repente ali nas lutas, nas ditas artes marciais, essa coisa de, agora eu vou ser mais macho, né? Vou me afirmar aqui.
Ia para as
festas e tudo, e sempre rolava algum tipo de confusão.
Porque aí tem a cultura que recebe essas informações, né? Se você parte do pressuposto que a cultura que recebe lê isso com uma leitura machista, né?
Sim.
De, na verdade, usar a arte marcial para se
sobrepor
aos outros, né? Então, não tem essa questão de você treinar o corpo para evoluir em si, mas sim para se sobrepor ao outro.
E acaba
que
deixa de ser arte, né? Porque arte não é isso, né?
Então, você recodifica essas informações, né? Do treinamento e tal.
E isso que vocês estão falando é até interessante, que eu lembro que quando eu era mais novo, né? O Collor fez... Eu já contei essa história até em outro programa, mas o Collor fez aquela coisa de congelar, né, a poupança de todos. E nessa época, eu estudava em um colégio particular, e aí meu pai falou, vou ter que te botar num colégio público. Tudo bem, pai. Ele, não, mas fica tranquilo que eu vou te colocar no judô.
Uhum.
E aí eu falei, Não, pai, mas o que tem a ver a ele? Não, você vai entender.
Você vai saber.
E aí,
vamos armar os professores, né?
E aí, quando eu cheguei no colégio, eu descobri. Eu era o Velho Oeste. Eu era o estrangeiro.
Nossa,
né? Senhora. Chegando. Sim. E
escutei,
aí,
eu escutei a musiquinha.
É mais ou menos isso. E o que era? É assim, quem é você? Eu sou fulano, eu vim de tal escola. E acabou, já era o suficiente para eu apanhar. Só que quando eles iam me bater, de alguma maneira eu conseguia me defender por causa do judô, aí começou a rolar uma outra coisa, que era, eu vou brigar com ele porque eu faço capoeira e capoeira é melhor do que judô. Porque não sei o que, não sei o que lá. E aí, isso se tornou um círculo vicioso. Então, ele me colocou para treinar judô, eu sou muito grato a isso, né? Porque senão eu poderia ter apanhado muito. Mas, ao mesmo tempo, indiretamente, eu também alimentava isso. Mesmo de forma passiva. E eu acho que isso é uma das grandes diferenças do Aikido. Que, em momento nenhum, na cultura dele, na filosofia dele, ele estimula essa competição, né, sensei. Embora a capoeira também não estimule,
sim.
Embora até o judô ele estimule uma competição, mas totalmente dentro das regras, né, do fair play ali, mas o Aikido, ele prefere não fazer, né?
Isso.
Eu acho que o que está em jogo aí é a diferença entre competição e violência, não seria isso?
Também.
A ideia da violência como algo que transcende aquilo que você está preparado. Por exemplo, se você é um cara que treina judô e vai jogar com um cara que não treina, você está sendo violento. Por quê? Porque há uma desmedida aí, né?
Sim.
Né? Agora, se você tem dois caras que estão preparados, não há uma violência ali, porque o cara não está sendo...
Porque é uma disputa entre iguais, né?
Isso, né? Então o cara diz, MMA é violento. Rapaz, eu não acho.
Não, e sem contar
Porque os caras estão preparados para aquilo. Agora, se me botarem ali com eles, com certeza vai ser violento para mim.
E é uma disputa que dois querem lutar,
entendeu?
Isso já é
agora, a violência é quando você está violando, né, o cara, né?
Sim.
Aí é outra coisa.
Sim. Eu acho assim, dentro do que o professor Jorge falou, que, e dentro daquilo que a gente estava também agora há pouco comentando, essa questão do distorcer, né? Mesmo que haja, em alguns momentos, essas distorções, a própria experiência de vida, ela vai nos conduzindo a todos, em algum momento, e cada um dentro do seu tempo e do seu espaço, a um momento de maior entendimento, de maior compreensão, talvez de um maior despertar, né? Então, esses próprios filmes também falavam sobre isso, né? Às vezes, esse dito herói, no início da sua jornada, ele não era um herói tão herói assim, né? Ele teve que passar por situações onde ali ele foi purificando, onde ali ele foi
amadurecendo,
e aí ele chega do outro lado, né? Então eu acho que tudo tem, sabe, aquilo que a gente estava conversando, né? Às vezes a gente nega, às vezes a gente resiste, às vezes a gente quer que a coisa seja só de um jeito, mas muitas vezes aquele processo ele é necessário. Né? Aquela velha história do casulo, da lagartinha e da borboleta. Né? A gente está vendo a lagartinha se transformando em borboleta e tem compaixão e vai lá e ajuda. E aí a gente tolamente não percebe que ao fazer aquilo, a borboletinha vai nascer, vai despertar sem força nas asas e logo vai morrer.
Como assim, sensei? Eu acho que eu lembro de você ter contado essa história para a gente antes, mas podia relembrar agora?
Sobre
a transformação
da borboleta? Porque isso. Ela está lá no casulo, ela fica presa naquele casulo, e quando ela vai rompendo, é necessário que ela, por si mesma, ela vá criando força, vá fazendo aqueles exercícios ali para romper o casulo, e aqueles exercícios são importantes para desenvolver a força das asas. E aí, de repente, uma pessoa foi lá e viu, olha, a bichinha está querendo sair, eu vou ajudá-la. E vai lá e, né?
Pega,
rompe por ela, querendo ajudar, né? A gente tendo ali aquela visão
ela
que não...
Ela tá passando pelo um treinamento, na verdade.
No fundo ali, né? ela é necessário para ela
aquilo. É o treinamento do Van Damme. Ela correndo ali é o treinamento do Van Damme dela, né?
Foi necessário, né? Então, às vezes, a gente não...
É a gente querendo racionalizar algo que talvez não se encaixe na nossa dualidade, né?
Talvez
porque a dualidade é do ser humano, não da natureza propriamente
isso.
Dita.
Talvez por uma visão compartimentada da realidade.
Porque a natureza, às vezes, ela só é, né? Ela não é boa nem má, ela é. E ponto final, né?
Por
isso basta,
por isso que é necessário que todos nós atinjamos a iluminação. E aí, quem sabe, se a gente conseguir essa percepção um pouco maior, a gente passe a compreender mais até mesmo os opostos, os diferentes, sem temer, sem brigar, sem querer mudar as coisas, aceitar e fluir, e onde todos possam ter o seu lugar, e onde todos possam ter entendimento, e onde todos podem crescer, amadurecer, aprender e ser felizes.
Nossa, sensei, eu acho então que a gente já começou com gorro de gás a puxar a liga. Aqui no nosso Puxando a Liga, então, sensei, já começou o processo de transformação na minha vida agora. Com a sua fala.
Está saindo do casulo.
Mas...
Não ajuda.
Na tentativa aqui de criar um caminho para quem está ouvindo a gente, fazer uma perguntinha inicial. Existe um objetivo das artes marciais tradicionais, sensei?
Sim, existe. As artes marciais, quando elas surgem lá na Índia, há talvez 6 mil anos antes de Cristo, né? Então estamos falando aí de 8 mil anos atrás, com os monges, elas surgem dentro de um processo de integração mente e corpo. Então, em determinado momento, percebeu-se que o aspecto intrínseco da mente, do entendimento, do autoconhecimento, do ponto de vista mental, ele é um ponto. Mas o corpo, ele exerce um outro tipo de influência, não é? Então, é interessante porque há poucos dias eu estava vendo sobre isso, Dalai Lama falando sobre isso, dizendo que existe um sofrimento da mente, existe um sofrimento do corpo, né? O sofrimento do corpo, ele é menor, ele é inferior. O sofrimento da mente, ele é superior. Por isso que tem pessoas que podem estar vivendo uma vida excelente do ponto de vista material, conforto, dinheiro, tudo do bom e do melhor, não falta nada, mas internamente, do ponto de vista mental, essa pessoa está sofrida, está depressiva, está ansiosa, porque o sofrimento da mente é superior.
Sensei, eu tenho que esticar a baladeira nesse momento. Enquanto o senhor falava, eu me lembrei de um personagem chamado Wolverine, acho que todo mundo conhece. E na filosofia da personagem, que eu acompanhei durante muitos anos lendo as histórias em quadrinhos...
parabéns pelo uso correto do artigo feminino no da personagem.
Sou professor dessa área. Bom, você está falando da diferença de sofrimento, né? Desse sofrimento espiritual, mental, que ele parece que permanece, né? A personagem Wolverine se desenvolve ao longo das suas histórias, as boas histórias, sendo colocado como um cara que aguenta qualquer tipo de dor física. Ele, inclusive, o maior poder dele é o fator de cura. Ele se recupera de tudo. Ele se regenera de tudo. Então, qual é a verdadeira fraqueza da personagem? Como é que os escritores exploram da melhor maneira a verdadeira fraqueza dele? Ele também sofreu muito da vida. E essas feridas nunca cicatrizaram. Ele é um cara que cicatriza de tudo fisicamente. Mas espiritualmente, ele é quebrado. Ele é ferido.
Que é um sofrimento maior, né?
Sim, muito maior.
Que é um sofrimento maior. Sofrimento mais difícil de ser depurado. Então, as artes marciais vêm com esse propósito.
Inclusive, desculpa, eu só tá demais, hoje está explodindo a minha cabeça. Inclusive, os escritores colocam para tentar lidar com esse... O próprio personagem do Wolverine busca, no Japão, no caminho da espada, uma tentativa de lidar com essa carência, eu diria, com essa realidade dele tão sofrida.
Falando sobre isso, sobre a espada, tem um texto aqui que eu separei, que eu vou ler. Pega no seu gancho da espada. A espada é a alma do samurai. A espada japonesa, o instrumento cortante feito pela mão humana, até hoje mais afiado, né? Uma lâmina de uma katana é 100 vezes mais afiada do que a lâmina de uma gilete. Então é realmente muito afiado, né? E aí tem um texto bacana aqui, que ele fala, ó, a espada é a alma do samurai. Diz as regras do Bushido, o Bushido é o código de honra samurai, símbolo da coragem e lealdade, é a arma favorita do samurai. Os antigos japoneses diziam, segundo a religião Shinto, que a espada seguia as vibrações de quem as fabricava. Masamune e Murasame eram dois ferreiros que viveram no século XIV. Eles fabricavam espadas. Murasame tinha um caráter violento e era inquieto. Tinha uma reputação péssima por fabricar espadas terríveis, que faziam seus manipuladores travarem combates sangrentos em que às vezes faziam com que os mesmos morressem. Suas armas sedentas por sangue rapidamente ganharam fama de serem maléficas. Ao contrário dele, Masamune era um forjador sério, de grande serenidade, e praticava um ritual de purificação para forjar suas espadas. Elas eram consideradas as melhores do país. Um homem queria averiguar as diferenças entre as espadas e introduziu numa corrente de água uma espada de Murasame. Cada folha que passava pela espada era cortada em dois. Em seguida, ele introduziu a espada de Masamune. As folhas evitavam a espada.
Nossa senhora!
Então, as artes marciais, o objetivo não é ensinar as pessoas a machucar os outros, a ferir. A ideia, o objetivo primordial, né, a essência, é exatamente aprender a não ferir. Porque ferir é fácil. A gente...
É questão técnica, né?
É, ferir é fácil. Você vê que a maioria das pessoas, todos nós, né? Vamos lá, todos nós. Nós estamos o tempo todo ferindo uns aos outros no nosso dia a dia. Seja dentro de casa, com a nossa esposa, seja no trabalho. Porque a gente está sempre vivendo conflitos. Alguns conflitos, então é meio que até impossível, Jorge. A gente está sempre o tempo todo zen, digamos assim, né? Nós estamos o tempo todo, em algum momento, poxa, você fez aquilo que me desagradou. Então é muito difícil a gente não ferir aos outros. Mas esse é o objetivo das artes marciais, aprender a não ferir.
Isso me lembra muito aquele filme, que acho que a gente já conversou sobre ele também, Sensei. O filme Herói.
Nossa,
que é um
muito
filme
bom.
Do Jet Li.
Sim, muito bom.
Que até o Quentin Tarantino dá uns pitacos.
E é lindo,
é lindo,
o filme
de
é muito bonito. É.
E um dos personagens, que acho que ele chama Espada Quebrada. Ele se isola no meio do deserto e começa a praticar caligrafia, né? E segundo ele estava então aprimorando a arte da espada pela caligrafia. E aí chega num determinado momento que ele abandona a espada, que ele fala, eu entendi, não faz mais sentido eu lutar, né? É bem isso que o senhor está falando,
isso,
né?
Que eu... E tem uma parte do filme que ele fala, mas pra quê? Ele falou, não, eu aprendi exatamente para não precisar fazer.
Eu tava é interessante isso que você tava falando.
Né?
Acho que tem muito a ver também do modo como o cérebro se comporta a partir do momento que você treina artes marciais. Por que eu tô falando isso? Porque eu tava lendo um artigo lá do neurocientista, que pesquisou pessoas que treinavam jiu-jitsu sistematicamente. E ela percebeu que pessoas que treinavam jiu-jitsu sistematicamente, ela tem uma capacidade de atenção e de aprendizado diferenciado, que treinam artes marciais, né? Elas têm a capacidade de aprender mais rápido, quer dizer, o que se chama de neuroplasticidade, né? Que é a capacidade de você formar novas trilhas, né, cerebrais, que são a representação neuronal do seu aprendizado, né? E também a capacidade de você focar a atenção. A questão do aprendizado tem muito a ver com a questão de você manter a atenção em algo, né? Porque quando você está treinando, você tem que focar sua atenção em algo, então você está concentrando sua mente em determinadas informações que são as importantes naquele determinado momento. Porque um dos grandes problemas da nossa contemporaneidade é o quê? É o desfoque, né? Você não consegue prestar atenção no outro, você não consegue prestar atenção em si, né? Então, do ponto de vista neuronal, quando você faz uma arte marcial, o seu cérebro se comporta diferente. E essa atenção tem a ver com o quê também? Com as emoções. Porque a emoção também interfere nos seus esquemas de atenção. Se você está mais calmo, você consegue modular melhor o seu esquema de atenção. Porque se você fica muito nervoso, o que é que acontece com a sua atenção? Ela focaliza demais em uma coisa só, que seria o perigo, né? Mas se você tem uma atenção equilibrada, você consegue selecionar aqueles aspectos que você entendeu mentalmente como aqueles mais importantes. E aí eu lembro daquela outra nossa discussão que a gente falava sobre o fluxo, sobre o nirvana, né? Que você consegue manter aquela estabilidade. Você lembra que a gente teve aquela conversa? É como isso, né?
Um déjà vu, assim.
Você tem aquele estado emocional estável, né?
Estável.
Né? Você vê um lutador lá no MMA, ele não tá desesperado, né? Ele tá ali, ó, prestando atenção.
A gente chama de centro, né? Que tem, né? A gente fala, poxa, aquela pessoa é uma pessoa tão bacana, tão centrada, né? Por quê? Porque no centro, o centro existe suavidade. No centro existe leveza. No centro existe poder. E o poder o que é? O poder não é a capacidade de destruir. Isso não é poder. poder e a capacidade de fazer com que mesmo aquilo que vem para destruir se torna algo junto, é acrescentado. Isso é poder. Isso só quem consegue é o centro. Então é eixo de gravidade, né?
Sem ser isso que...
Estabilidade.
Desculpa, só uma coisinha. Eu tô inspirado.
Sensei, você tá muito perto. Muito perto. Em algum momento vai... É contagioso.
Opa!
O senhor vai... Desculpa, entender, sensei. Você vai ver.
Mas é verdade,
fiquei inspirado.
As piadas
só pioram. A gente tá treinando, né? A gente tá treinando.
Ele disse que é pra não fazer piada.
Cada um tem uma especialidade de piada aqui. Isso que o Diego tava falando, não tem uma relação também com aquela... Com o churrari, que é... Não é apenas do Aikido, né? Pelo que eu estava estudando.
Sim, sim.
Mas seria, então, essa... Eu não sei dizer muito bem, mas esse fundamento, enfim, que as artes marciais, e não só as artes marciais, mas tudo que envolva essa soft skill, a arte como modo geral, pelo que eu entendi, o churrari seria o caminho que o estudante percorre para aprender alguma arte,
sim,
seja ela qual for, né?
Uhum.
Deixa eu aproveitar para complementar. Na yoga, na pouca experiência que tenho na yoga, sensei, a gente chama isso, pelo que eu estou entendendo, de qualidade de presença.
Uhum.
Capacidade de se perceber onde está e os exercícios que envolvem o corpo. A arte marcial é um desses exercícios por excelência, mas existem outros formatos. Mas os exercícios que envolvem o corpo, as atividades que envolvem concentrar-se no próprio corpo, ajudam a estabelecer essa qualidade de presença.
E nessa qualidade de presença existe uma coisa chamada abertura. Quando a gente está estressado, quando a gente está perturbado com alguma coisa, a gente precisa de um tempo. Poxa, eu estou precisando de um tempo. Nossa, eu estou soberbado. A gente precisa de um espaço. Quando a gente tem espaço, a gente consegue relaxar, né? Então esse espaço, essa abertura, é o caminho que a gente encontra para se manter tranquilo, né? Um estado de possibilidade, de criatividade, né? É algo que está por trás da mente. Se a gente fixa só na mente, a mente por si só, ela tem essa qualidade de estar sempre vislumbrando algo, seja uma atividade ali, outra acolá. Ela está sempre, então, presa em algum tipo de esquema. Mas esse ponto, esse centro, essa presença, não. Essa presença, ela é um estado anterior. Quando a gente é criança, não sei vocês, mas eu, em alguns momentos, eu tinha uns carrinhos pequenininhos, hoje o pessoal chama de Hot Wheels, na minha época era Matchbox.
Né? Só os clássicos.
Só os clássicos. E aí eu me recordo, morava aqui pertinho também, aqui na Vila Ebaldo Aguiar, e aí eu tava olhando a rodinha do meu carrinho deitado no chão, botando meu carrinho para frente e para trás e olhando o detalhe da rodinha do meu carrinho. E a minha mãe então entrou no meu quarto e falou: "Meu filho, tá tudo bem? O que você tá fazendo?" E eu respondi: "Hã? Oi, mãe."
Não tava mais lá, né?
"Não, tá tudo bem. Mas o que você tá fazendo?" "Hã? Não, nada."
Não tem como explicar isso, né?
A gente fala nada, mas na verdade
é muita
não
coisa,
é um nada, porque o vazio é cheio. Então, só que é um nada que a gente tá sempre livre. É um nada que é livre. Esse nada, ele é livre, ele tem um potencial ali. Eu tô desprovido ali de apenas um foco direcionado. Mas por eu estar desprovido daquele foco direcionado, eu então me mantenho presente. E as artes marciais desenvolvem muito isso. Por exemplo, numa batalha, nas batalhas antigas, se você entrasse com a sua espada numa batalha antiga, daquelas que milhares de homens, se você focasse no inimigo, 2, 3, 4, talvez você conseguisse matar. Mas você não iria conseguir ver todos. Então você não pode ir focando em alguém. Você tem que ir aberto.
Entendi.
Livre. Como um jogador de futebol.
Uma percepção do ambiente, né?
Uma percepção do ambiente. Como jogador de futebol, né? Eu já joguei muito, ainda hoje jogo umas peladas por aí. Eu não sei como é que o cara vai me dar o combate de bola. Eu só vou saber na hora. Se eu premeditar alguma coisa, se eu fixar minha mente em alguma coisa achando que ele vai entrar com a direita ou com a esquerda, eu vou perder o momento contínuo ali do fluxo criativo. Eu perco aquilo, a minha mente faz com que eu perca. Então eu tenho que estar ligado a algo anterior à mente. Porque não dá tempo usar a mente. É igual o Jedi, o cara jogando os lasers lá e o Luke Skywalker tentando defender um, o outro, aí pum, uma hora pega. Ele falou, não, bota o capacete, não pensa.
Então, sensei, você está chamando de mente, é a consciência.
Não.
É isso?
Não. Eu estou chamando de mente essa atividade que nós corriqueiramente estamos tão facilmente ligados, vinculados. O aspecto do pensamento, do sentimento, a própria percepção. Não em relação à percepção em si, mas há uma necessidade de estar percebendo. Há uma necessidade, e aí entra uma coisa que a psicologia moderna atualmente chama, e a minha mulher é psicóloga, de pensamento acelerado, né? Síndrome do pensamento acelerado, que está fazendo as pessoas hoje ficarem muito estressadas. Há uma necessidade de eu estar sempre fazendo algo, produzindo alguma coisa, fazendo, ter uma necessidade de estar percebendo, de estar executando, de estar criando, de estar... E isso gera por si só um estresse. E isso gera por si só o bloqueio da própria criação.
Com certeza.
Porque você...
Você não se permite.
Você, né? Não se permite. É, isso, não há espaço.
Isso se conecta com aquele FOMO, é isso? FOMO, que seria... É um nome dado ao... Há uma doença psicológica que é muito comum hoje, que seria a sensação de estar perdendo algo, de não estar atualizado.
Tem a ver com as redes sociais isso aí.
Diretamente.
Dentro,
né?
Da lógica da cybercultura,
acho que a consciência é algo ainda além. Só para fechar a nossa gestalt. Acho que a consciência é algo ainda além. A gente chama de mente essa questão dessas atividades corriqueiras. Mas acho que consciência, talvez... seja algo ainda maior, algo que a gente pouco ainda consegue experienciar. Acho que a humanidade até hoje, ela veio se desenvolvendo, e aí eu falo não só do ponto de vista cultural, mas também científico até, sempre preso em dois polos, a agressão, né, o medo, né, que o medo também gera a violência, ou a submissão, né? Então, ou eu mato, ou eu morro, né? Ou eu luto, ou eu fujo, né? Então, essa dicotomia veio nos trazendo até hoje, né? Você vê a própria desenvolvimento de vacinas e coisas, foi para quê? Para que as pessoas não morram, medo de morrer.
Sim.
Entendeu? Então, a ciência, tudo, e eu não estou falando que isso é errado, mas é apenas uma característica. Né? Mas eu acho que não existe só esses dois pontos.
A gente, né? Ainda está na base da pirâmide de Maslow.
Eu acho que existe uma outra via.
A gente está resolvendo as coisas básicas ainda.
Eu acho que é possível uma outra via. Não existe só lutar ou fugir. Existe uma terceira via. Essa terceira via, algumas coisas conseguem nos trazer elementos, digamos assim, codex. Para que a gente possa, elaborar.
O aspecto básico da política não é isso? Não é o negociar? Né? Se você, né, negociar as diferenças?
Talvez seja uma terceira via. Uma terceira via que eu não precise, se eu tenho algo, uma resistência à minha frente, eu não precise não necessariamente lutar e passar por cima. E não necessariamente, eu não consigo, vou fugir e deixe que ele ganhe. Né? E isso, por exemplo, o Aikido, que é o que eu pratico há 25 anos, isso existe muito forte no Aikido. Né? Então, não, o Aikido não é uma luta. O Aikido não luta. Aí as pessoas falam, mas não luta? Mas eu vejo você jogando, imobilizando, projetando. Isso não é luta? Não. Isso não é luta. Por quê? Porque o que é luta? Luta é um conceito em que eu preciso te sobrepujar. Eu preciso te ferir. E o Aikido não luta. O Aikido, ele encontra um obstáculo e ele compreende o obstáculo. Ele se associa ao obstáculo. Ele encontra pontos comuns entre o obstáculo e você. Ele se comunica, ele não teme.
Ele aceita.
Ele aceita. E aí, nessa aceitação, nessa abertura, ele encontra um caminho para os dois. Um novo caminho. Então, o caminho desse encontro não vai ser o meu caminho.
Então,
e nem o dele. Vai ser o nosso caminho.
Nessa perspectiva. Eu estava conversando com um amigo.
É o nosso caminho.
Viu, Sensei? Eu tenho um amigo que ele pratica Taekwondo. e outro que pratica karatê, né? E eu falando com ele sobre a lógica, né, de como funcionam os movimentos dele, e pensando do ponto de vista filosófico, ele falou, não, o karatê é como se fosse um martelo. Né? E aí eu pensei no conceito de virtualização, né? De que como assim, geralmente o que é que acontece com a tecnologia? A tecnologia é como se fosse uma virtualização, por exemplo, do meu braço, né? O martelo é a virtualização do punho, né? Ele potencializa a ação do meu punho. Aí eu pensei, olha, então a arte marcial é o contrário, né? Eu trago o martelo que está fora do meu punho para dentro do meu corpo. Eu virtualizo o martelo para dentro do meu corpo. Aquela mecânica do martelo de bater, eu virtualizo para dentro do meu corpo.
Assim como o Kung Fu virtualiza os animais para dentro do seu corpo.
E assim como o Taekwondo, ele diz que é o elástico, né? Que é uma lógica do elástico. Você joga assim como se fosse um muchaco, né?
E no Scorpion do Mortal Kombat.
É, e no Aikido, como seria esse processo de virtualização? Você conseguiria pensar assim, como o Aikido virtualiza para criar esse centro de gravidade tão forte, né, que a gente percebe ali nos seus movimentos?
A gente treina, pelo exemplo, eu no meu treinamento, e é o que eu procuro ensinar para os meus alunos, a procurar inicialmente no corpo físico, tudo inicialmente passa, e é aquilo que você estava falando do Shuhari, do treino mais bruto, digamos assim, né? Mais e o faixa iniciante, que é Kyo, ele significa isso, é terra. Terra é mais duro, terra é onde a gente começa, né? A gente hoje, por exemplo, a gente corre, tem uns que pulam, fazem cambalhotas, os atletas olímpicos, enfim, mas eles começaram engatinhando. Todos nós. E andar é difícil. Andar é muito difícil. A gente pensa que andar é fácil, mas andar é muito difícil. Mas como é que todo mundo anda? Simples. Todo mundo anda todo dia. Quem tem pernas saudáveis.
Então, desculpa. Esse então, barulho que o senhor ouviu foi meu cérebro explodindo.
Então a prática disso gera algo tão natural quanto você em casa, deitado assistindo Netflix, e você sente sede. E você vai à geladeira e bebe água. Você não tenta ir à geladeira beber água. Alguém tenta ir à geladeira
quando
beber água.
Quando você percebeu, você já está lá tomando água.
Você já foi. Quando a gente vai praticando, né, no Aikido, por exemplo, que a gente vai inicialmente aprendendo a desenvolver uma postura correta, vai aprendendo a perceber o seu corpo, os pontos de tensão, né, aonde é mais duro, aonde é mais flexível. Você vai, é um trabalho de autoconhecimento do teu corpo. E aí você vai sentindo inicialmente no teu corpo onde é que fica, e juntamente com as orientações do professor, o centro de gravidade. Por exemplo, todos nós, três dedos abaixo do umbigo, a gente tem um centro ali de força, que é onde quando a gente está com medo, a gente sente o frio. Né? Algumas pessoas, inclusive, vão fazer provas de vestibular, eu já vi alguns, né? E ficam tão nervosos que precisam ir ao banheiro, tem que sair.
Isso. Da... Porque... 3 centímetros aqui, né? É um ponto na massagem tântrica, sabia? Também tem esse ponto, sabia?
Dizem que é um chakra, né? Dizem que é um chakra, inclusive falam que é um chakra de realização da vida.
É o Kundalini, né? Não é? É o próximo ali, né?
É, eu acho mais que o Kundalini, na verdade, digamos assim, seria uma força ascensional, né? O Kundalini seria algo que traz você, que te integra desde o teu ponto mais denso para um ponto mais alto, né?
É o que faz a conexão de todo o eixo, assim, né?
Exatamente, o Kundalini é a ascensão, né? Que é muito retratado pela cruz do Cristo, né? O aspecto horizontal é a vida, é o sofrimento, é o tempo e o espaço. O aspecto vertical é a eternidade. Não existe mais a confusão de você estar preso no tempo e no espaço. Você está agora está no vertical, que é o que o Aikido também trabalha muito, esse eixo vertical, né? Então a gente trabalha essa respiração no ponto, e aí isso que você estava falando da gente introjetar, a gente busca isso. A gente não busca, diferente do Kung Fu, por exemplo, um animal, nem no Taekwondo, como você falou, do elástico, a gente busca algo de eixo, né? Gravitacional.
Gravitacional foi o que eu pensei.
Gravitacional.
Parece uma coisa meio de física newtoniana mesmo.
Você vê que, por exemplo, os reinos, todos esses reinos da natureza, eles só podem ter um equilíbrio se houver um eixo de gravidade. Você vê a Terra, o nosso planeta, ela tem vida, em vida de vários reinos, mas ela tem um eixo de gravidade, o Sol, que mantém todos os astros. Então, se a gente não tem um eixo...
Então, é como se cada movimento você reorganizasse o corpo de modo que esse eixo
Até que ele passe a ser natural. Com o tempo, obviamente, devido à nossa educação, a maioria de nós perdeu esse ponto, né? A maioria de nós perdeu. E é muito engraçado que com o tempo que você vai praticando, você retorna a isso. E esse ponto, ele é um ponto que te dá um prazer. Um prazer sem motivo. Ah, eu tô feliz hoje porque eu ganhei muito dinheiro. Ah, eu tô feliz hoje porque eu vou pro cinema assistir aquele filme. Não. Eu tô feliz hoje porque eu tô no centro. E o centro, ele tem essa característica. Uma pessoa centrada, por si só, ele não precisa de motivos. Ele está centrado e o centro, ele é esse fluxo. Né? Por isso que é muito importante o trabalho das artes marciais, do yoga e tudo. Porque vai mostrar para as pessoas que o reino está dentro de nós. Essa felicidade está dentro. Entendeu?
Sensei, deixa eu aproveitar então para a gente... começar a buscar o centro da nossa fala aqui. Mirar um alvo. Podemos?
Vamos lá.
Elton, por favor, traz aquela vinhetinha importante.
Cuidado, você está na zona de forçação. Sabemos que os autores ou assuntos discutidos a seguir não têm a relação que criamos. Mas a ideia é justamente essa.
E a gente chega aqui no nosso, a nossa tentativa de encontrar o nosso centro. O centro do que a gente está conversando aqui. Sensei, eu acho que para a gente buscar isso, vale a pena falar um pouco sobre o estado da arte. Nas ciências, se pede, nós pedimos para os alunos, por exemplo, eles querem tratar de um tema. Ah, quando eu estou orientando um TCC, eu digo, você quer falar do quê? Ele escolhe o tema. Você vai precisar de um objeto para abordar esse tema. Beleza. Do que mais você vai precisar? Dos autores que vão lhe ajudar a observar e analisar esse objeto. Para encontrar esses autores, eu preciso saber quem são as pessoas de maior relevância que discutem esse tema. Nós chamamos isso da criação ou da montagem do estado da arte a respeito do tema. Isso é como a gente orienta na academia. Como é o estado da arte no Aikido, nas artes marciais, Sensei? Você poderia explorar para
a
gente?
Então, esse estado da arte que a gente tanto procura, os mestres chamam de proveito instantâneo na arte, né? É esse momento de presença, como no yoga. De você tá aqui agora, efetivamente aqui agora. Você não está preso no tempo.
Você não está nem no passado, o que eu tinha que fazer. E nem no futuro, o que eu vou precisar fazer ainda. Né?
Porque mesmo que você tome alguma coisa boa... Ah, vou tomar uma água. Que água boa. Não é mais o presente. Já bebi a água. Já não é mais o presente. No momento que eu vou e vejo uma bela paisagem, e acho linda essa paisagem, e comento, nossa... Que paisagem linda. Já não é mais o presente. As palavras não conseguem descrever o presente. O presente só se pode experienciar em silêncio. Não dá para falar. As artes marciais, no caso do Aikido, é muito isso. É você tá naquele momento onde as palavras não conseguem descrever. Então é silencioso, você está praticando. O companheiro está ali... possibilitando o seu aprendizado através do corpo, através dos movimentos dele, através dos ataques, e diante daquilo você está executando o seu movimento sem falar nada com ele e nem ele com você. Você está sentindo e ele também está sentindo conexão, integração, presença, e isso é felicidade.
Sensei, o que você está dizendo aí, que acho que faz até relação com muito que a gente conversa aqui, que eu pude perceber, e que eu já ouvi muito o senhor falando também nos treinamentos, é que independente de qualquer coisa, por mais que você goste de ler, de estudar, de fazer e acontecer, a única maneira de você de fato conseguir aproveitar tudo que a prática do Aikido pode oferecer é praticando, né? Não tem outra forma, né? Porque essa qualidade de presença, ela só acontece quando você faz, né? Então o movimento parece ser a única solução aí para esse, talvez, esse caminho do guerreiro, para essa busca, né? Para essa luta do bom combate. Todo tempo nós temos que estar em movimento.
E assim, é algo que, quando a gente fala integração, conexão, né? A gente já divide. A mente é muito invocada. A gente já divide. Porque quando a gente fala integrar, a gente já subentende que se está integrado, são coisas diferentes que precisam se unir. Então, tá vendo como é sutil, é delicado, necessita um nível de discernimento, de uma lucidez, de uma sobriedade muito difícil da gente atingir, todos nós. Em que a gente não vá cair nem num aspecto muito místico e nem num aspecto muito ordinário. Então é necessário viver um paradoxo o tempo todo iluminado, o tempo todo claro. O japonês chama isso de nen, uma clareza. Os antigos, na Bíblia, chamavam de revelação. Quando a gente está num momento que surge, a gente usa muito essa palavra, intuição. Mas os antigos não tinham muito essa palavra, então usavam revelação. Nossa, fui revelado. Me revelaram. Deus me revelou. Ah, Deus me revelou. Mas é uma intuição. Então, no momento que você está ali praticando o Aikido, que você não sabe como o outro vai te atacar, e não dá tempo de você pensar, te é revelado. Simplesmente acontece. Just do it.
Ei, mas tira uma dúvida, na aula isso não acontece?
O tempo inteiro.
Então o que acontece? Você não tá dando aula. Você é a aula.
E é a melhor parte da aula, sensei.
E é a melhor parte. Então,
e essa não é a felicidade, então, que
então, parafraseando o juiz do Stallone lá, o juiz lá, aquele filme lá do Stallone, que ele era o juiz.
Juiz Dredd, né?
O juiz Dredd, ele dizia: eu sou a lei.
I am the law.
Então, enquanto a gente aplicar a lei nas vidas da a gente ainda não está entendendo muitas coisas. A gente ainda vai ficar sempre meio perdido ainda nos egos da gente. E o mundo ainda vai sofrer muito. Mas quando a gente parar de... Eu não quero aplicar as coisas. Eu não quero fazer Aikido. Eu quero ser o Aikido. Então não tem mais diferença entre você e o que você faz. Entre você e o que você acredita. E a gente faz isso quando canta, por exemplo. Quando eu tô dentro do meu carro, que tá tocando ali uma música e tal, que eu canto, tem uma hora que eu não sou... Não tô cantando só. Eu sou a música. A música e eu sou uma coisa só. A gente integrou ali. É uma coisa só. E isso, eu acho, que é que a felicidade é a gente se sentir assim o tempo todo.
Sensei,
né? Mas é difícil entender.
Porra. Na cabala hermética, sensei, eu acho que chamam isso de a verdadeira vontade. É quando você se encontra. Não sei se é bem por aí, mas é quando você percebe...
Ficou um tempo falando assim, a cabala, não foi? Foi no começo, aí voltou agora de novo.
Foi, é verdade.
Falar. Pois é. Voltou, sensei, o sensei, ó, inspirador. Mas, sensei, a verdadeira vontade nos coloca na revelação, talvez, do nosso próprio caminho. Foi algo, e foi excelente você falar da aula, sensei, porque foi quando eu talvez tenha descoberto a minha verdadeira vontade. Quando eu percebi que naquele momento, apesar do salário baixo, apesar, apesar das horas de planejamento, essa, né? Apesar da burocracia de correção e de colocar nota,
não,
apesar
de não
tudo.
Concordar com toda a estrutura que lhe é posta, e ainda assim o momento da aula...
Dos conflitos dentro de sala. O momento da aula em si, aquele momento que você morreu de estudar, mas de repente, durante o desenvolvimento de um raciocínio, lhe vem um insight, ou talvez nem seja um insight, seja outra coisa, seja o awareness, que existe também na Gestalt terapia, esse momento surge e pelo menos a minha sensação é de que eu sou. de que eu não estou, de que eu sou aquilo que eu estou falando, que eu realmente... Eu costumo dizer que eu entendi ali. Eu tinha estudado...
O meu modo de entender isso é o estado da arte.
Nossa, sim.
Massa, né? Isso que você falou, né, Ed, fala muito do Greymar, que é o livrinho que você está lendo. Então me diga, Ed, fez sentido isso daí? Porque ele diz, inclusive, que tem uma... Que você se... Para você identificar um momento raro como é esse, uma das características é a ideia da distorção do tempo. Então, que eu acho que é um pouco isso que o senhor está falando, né, Sensei? Então, essa qualidade de presença, claro que o tempo está passando. Sim. Mas não dentro de nós, mas não na nossa percepção, né? Então, até quando a gente olha e fala, nossa, que aula legal, passou tão rápido e eu nem percebi. E todo mundo falou, nossa, já? Talvez... A gente tenha conseguido um milagre de fazer isso coletivamente.
Sim, sim. Sim. Né? É tanto que a mesma aula funciona diferente dependendo da turma.
Oh. Às vezes de manhã, uma aula, né, sensacional, e de noite, né, porque tem muito a ver com a lógica dos afetos que estão ali, né? O modo como você afeta e o modo como você é afetado. E isso muda o tempo. Né? Tem um livro do Proust que chama Em Busca do Tempo Perdido, não sei se vocês conhecem.
Do Nicolas Cage?
Não.
Do Proust. Não?
Eu falei.
Não é?
Do Nicola Cage.
É um livro do Proust, quer dizer que é do Proust.
É, eu só sei que esse ator é muito bom, viu?
E que o Deleuze escreveu um livro sobre o trabalho do Proust, né? E que ele vai falar de lógicas diferentes do tempo. E ele vai falar do tempo que se perde. Qual é o tempo que se perde? É esse nosso tempo do dia a dia. Por que é o tempo que se perde? Porque é o tempo que não se cria com ele. Então é um tempo cíclico. É um tempo que, pelo fato de você não fazer novas conexões, é o tempo que se empoeira. É o tempo do bom dia do elevador. É o tempo do, ah, oi, como é que você tá? Ah, tô tudo bem. Quer dizer, não se cria nada com esse tempo. Você não faz, por isso que ele fala que é o tempo que se perde.
É um tempo,
desemantizado.
Engraçado,
né?
Que parece ser um tempo congelado, né? É um tempo que tem até uma música que fala sobre isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Quer dizer, aquela coisa que vai morosamente, que vai enjoando, que vai cansando, que vai gerando ali aquela falta de brilho, né?
E por outro lado tem o tempo do artista. Aí o tempo do artista não, é o tempo que se cria um novo tempo.
Pois é, Sensei. E tem uma coisa curiosa, né? O seu Miyagi... Seu Miyagi...
Alguém viu isso chegando, eu não tinha notado.
É, o seu Miyagi, ele mistura esse tempo do Chico com o tempo do treinamento, do Shu. Aí, né? Então, do fazer, do treinar, mas é interessante, porque... Eu sei que é muito hollywoodiano o processo dele, né?
Então, bota casaco, tira casaco.
É, bota casaco, tira casaco, limpa o carro.
Lixa assoalho.
É, isso.
Pinta a cerca.
Né? E ele vai introjetando esses movimentos que o corpo precisa aprender, né? Que nem o Norman diria lá do design emocional, para sair da esfera do reflexivo e ir para o comportamental, né? Assim como andar, né? Que o Sensei estava dando exemplo. Tudo bem. E aí, só que para ele só passa a fazer sentido depois que eles entendem o motivo. Mas o próprio Greymar, que é o livro que o Ed tá devolvendo...
Da imperfeição do Algirdas Julien Greymar.
Isso.
É um livro excelente, difícil, mas é um livro inspirador, assim como a fala do Sensei.
Não. Mas você falou errado.
Oh, desculpa, foi que eu disse errado. Ah, ela é... Inspirador.
Jorge, eu acho assim, eu acho que dentro desse aspecto aí que você falou, acho que é necessário em alguns momentos, quando o aluno inicia uma prática, né, a gente vem com muitos vícios, né, essa coisa toda que a gente está falando aqui, é difícil da gente treinar, imagina então passar, imagina um mestre passar para uma pessoa que nunca viu aquilo, que não sabe nem que aquilo existe, esse aspecto interno do despertar para o estado da arte, né? Para esse momento contínuo de presença. É muito difícil. Então, eu acho que como uma metodologia, eu acho que é uma metodologia válida, essa coisa de você chegar e passar como o mestre Miyagi, lixa o assoalho, pinta a cerca e tal, e ele vai ali cansando, ele vai naquela coisa ali morosa também, mas ali tem um objetivo, que é exatamente, sabe, fazer, forjar...
E acalmar o ego, né?
Talvez, também, né? Talvez forjar ali um movimento que gere um desgaste, que gere uma frustração, para que ele possa burilar. Uhum. A vida também não faz isso com a gente?
O tempo inteiro, sensei.
Eu tenho também uma... Surgiu uma coisa na minha cabeça, porque eu lembrei do Mortal Kombat, ó.
Vai lá.
Você lembra do Mortal Kombat?
Lembro,
com certeza.
Liu Kang. Vocês lembram do Liu Kang? O Liu Kang, ele foi chamado, né, pra ir pra um negócio lá, pra disputar com a negada, né? Vocês lembram? Pra representar lá a Terra.
O reino da Terra.
Que é aqui até apela da galera pra ver se a galera invadir a Terra ou não, né? E aí, qual era o problema do começo, né? O rei tava dizendo, ei, macho, tu tá vacilando aí, né? Isso não, por quê? Porque ele só queria ser vingado do cara lá que tirava a alma da negada, o Samsung.
Shang Tsung,
né? Então, qual era o problema dele? Ele só tava com uma vingança na cabeça. Ele não tava conseguindo se focar, ele não tava conseguindo essa plenitude.
Sabe por quê,
e
né?
Porque
a vingança envenena.
Pois é. Alma envenena. Exatamente. Já dizia Chaves. E aí, eu acho que era isso, né? Não, porque lá também ele tava puto, não era no Karate Kid, porque o cara tinha dado umas porradas nele.
Dava umas porradas nele.
Ele tava treinando, talvez não seja isso.
A motivação.
Sim.
Né, pra ele ir.
Exatamente.
Que é a questão do ego, da vingança e tal, né? Porque a vingança tem muito a ver com o ego também.
The Dark Side.
É, mas a gente faz isso, eu digo a gente, porque já vi o Jorge fazendo também, com os alunos. O Jorge no design, eu na publicidade e também no ateliê de leitura. Na hora de produzir, seja um logo, seja um texto, enfim, produzir alguma coisa, eles normalmente costumam chegar com a ideia que na cabeça deles é genial. Eles chegam para você, você dá o problema e de repente surge essa ideia. E eles chegam, tá aqui. Muitas vezes, quando eu me vejo diante de uma ideia que eu mesmo já avalio como boa, eu digo, me traga outra coisa. Faça de novo. A resposta que eu tenho normalmente é a cara extremamente frustrada. E aí eu peço para ele retornar, justamente explicando que todo esse procedimento, todo esse processo de frustração é que vai fazer com que, mesmo que ele perceba que aquela primeira ideia é realmente a melhor, ele só vai saber disso se ele tiver passado por todo esse processo.
Mas tem outra coisa, Ed, eu acho que na repetição você consegue ter uma outra percepção da mesma coisa.
Sem dúvida.
Você vai refinando.
Sem dúvida.
Por isso que a importância...
Isso é um treinamento.
A importância da repetição para a diferença é fundamental. Para você produzir a diferença, você tem que ter a repetição. Porque cada vez você vai refinando, vai sendo afetado, vai refinando a percepção e vai conseguindo torcendo as coisas de uma forma mais artesã, por assim dizer.
O ato criativo precisa desse treinamento.
Sim.
Né?
Sim, sim, sim.
Dessa disciplina.
Com certeza.
E vai refinando o seu hábito mental, que é a questão importante, né?
É.
O mais importante do que você está fazendo é porque você está fazendo, sobretudo, o seu hábito mental. Quando você faz algo, mais importante do que você está fazendo é o hábito que você faz quando está fazendo, entendeu?
Entendi.
O fato de você estar fazendo algo, você está desenvolvendo algo na sua mente. E esse algo na sua mente vai ajudar você a fazer produções futuras.
Um corpo interno, né?
Diego, pelo que você falou aí, eu queria até que o sensei me ajudasse nisso, porque ainda é uma coisa que eu estou em desenvolvimento aqui no pensamento. Aquela mesma conversa que eu falei antes do Shu, Ha, aí é Ri ou é Eri? Ri. É, né? Que seriam então esses três estágios do aprendizado. Pelo que eu estava vendo lá, parece que esse estágio de Shu, que é o primeiro, é justamente esse estágio da repetição, né? É a hora em que você aprende meio que mecanicamente os movimentos e você vai treinando isso, até que chega em algum momento que você começa a perceber que você tem a sua própria forma de fazer alguns desses movimentos. E aí isso seria, se inicia o estágio do Ha, que daí, então, você já conseguiu passar para a sua mente não controlada, para o seu estado comportamental, e aí você começa, então, a perceber o que você consegue contribuir, ou de que forma aquilo melhor tem a ver com a sua forma de fazer. E aí, o último estágio que seria esse do Ri é o estágio da onde você é uno com tudo, né? Que você improvisa, que você tem condições de se encontrar e de encontrar a melhor forma de fazer, que muitas vezes não seguem as regras que passaram para você lá no início do aprendizado,
né? Adquiriu uma segurança já, né?
E aí eu tava vendo um texto muito, muito massa, que eu depois até deixo no post, de um jazzista explicando, na percepção dele, qual seria o melhor caminho para você aprender a improvisar na música. E aí ele fala que o primeiro estágio é o estágio da imitação.
Olha só.
Então você escolhe um bom artista, um artista que você admira, alguma
modela,
coisa do tipo.
Olha
e aí
só.
Você repete exaustivamente tudo que ele faz, todas as músicas dele, até a hora que você começa a entender o que está por trás. Qual seria, de fato, o fundamento daquilo? Por que que ele fez daquela forma? Você começa, entre aspas, aí, a entrar na mente do músico e você utiliza aquilo que ele faz bem e descarta aquilo que não faz sentido para você. O estágio do Ra, tô tentando fazer essa
Perfeito.
Esticada aí.
Perfeito.
E o do Ri, ele já diz que é o quê? É a hora que você domina completamente a estrutura musical, você tem um repertório, você estudou tantos artistas
aí,
que admira.
Agora, e aí os seus glóbulos vermelhos entram.
Exatamente.
É a tua
de
marca.
Sangue,
muito,
sangue
muito,
e alma, né?
Muito massa, viu, Jorge?
Aí,
tá falando aí
os glóbulos vermelhos, aí os seus glóbulos atuam, né?
O que
aí são os seus midi-clórians.
O que eu tento fazer, agora, o que vocês falaram que vocês fazem na disciplina de vocês, eu também tento fazer um pouco isso, né, na disciplina de semiótica. O que é que eu falo? Eu trago o Chico Buarque, né, eu trago uma música do Chico Buarque. Como foi que esse cara pensou essa música, galera? Aí, a estrutura lógica do pensamento do Chico Buarque. Beleza, Chico Buarque. Aí depois eu trago o filme. Como foi que esse cara pensou esse roteiro? Mas, professor, isso não faz sentido nenhum, mas vamos ver se não faz. Aí eu vou mostrando que tem um sentido por trás ali. Beleza. Agora eu trago uma publicidade. Como foi que esse cara pensou essa publicidade? Aí depois trago o Greg News ali, por exemplo. Como foi que o Greg News pensou isso, né? Beleza. Vocês entenderam aqui o que é o problema semiótico? O que é o problema semiótico? É quando você, em princípio, você não sabe o que é aquilo. Vocês entenderam? Entenderam. Agora faça vocês, né? É tipo isso. Você mostra o esqueleto daquilo, de como funcionam essas loucuras, que em princípio parece loucura, só que tem uma estrutura no fundo, tem uma lógica no fundo, e depois fala assim, faz, negada. Né? A galera faz? Não, mas a gente tenta, né? Não, alguns conseguem fazer muito bem feito, né? Quem se envolve consegue. E sair trabalhos sensacionais, inclusive, assim, a galera publica muito artigo.
No Aikido, como é que acontece isso? Você me falou, né? Primeiras aulas, postura, Tenkan, Tenkaiashi, Rotenkan, Irimitenkan, rolamento, aí começa a aprender ali um kata e tal. Então tudo isso aí é o Shuhari. E o que seria o Ri? Juazá.
Sim, o Juazá.
Juazá. Não tem pensamento ali já. O cara vai atacar, você não sabe como o cara vai atacar.
Só explica, sensei, o que é o Juazá.
Juazá é isso. Juazá é um exercício que a gente faz no final, sempre no final das aulas, que a gente coloca um Q e um Nage. O Q é aquele que vai atacar. E o Nage é aquele que vai se defender, digamos assim. E o Q vai atacar livremente. E o Nage, que é aquele que vai aplicar, ele não sabe como. Não existe nada previamente combinado. Vai acontecer alguma coisa ali. Existem os ataques, né? E ali ele vai atacar e o outro vai fazer. Ele tem que fazer de uma forma livre. Sim. Tem que fluir aquilo ali. Então, não tem pensamento. E é exatamente esse estado. Só que não tem como, por exemplo, na primeira aula, uma semana, eu colocar um aluno para fazer de Juazá. Não dá.
Que ele pode, inclusive, se machucar, né?
É, ele vai ficar, ele vai parar, ele vai travar. Né? Então, por isso que tem que ter...
Eu não consigo.
Ele não está indo conectado com o ambiente, né?
Assim, é. Então, ele tem que passar...
Ele não tem ambiente dentro dele.
É, não tem. Ele tem que introjetar...
Ele tem que virtualizar o ambiente.
Tem que virtualizar,
dele, né?
Exatamente. Aí ele vai construindo isso.
Eu
não
tenho, por exemplo, eu que sou um...
Que é um mundo interno mesmo.
Um iniciante ainda no Aikido. Eu não tenho um repertório formado suficiente para me dar condições de conseguir, na hora... Talvez instintivamente, não sei qual é a melhor palavra, escolher o melhor golpe para aquele determinado momento, né? Porque eu ainda não pratiquei o suficiente, não pratico o suficiente.
Acho que quem escolhe não é você, é o ambiente, né? Eu
acho que talvez não exista escolha. Não há uma escolha.
É o que acontece, né?
Apenas acontece. Não há uma escolha. Porque quando a gente fala escolha, a gente entende que tivemos várias opções aqui, escolhemos uma. Não. Não é bem assim. Eu acho que não é assim, pelo meu trajeto até agora. Não, acontece. É uma revelação. Porque você vê o que você vê o ataque. É meio que no esquema do Homem-Aranha, naquele filme lá, acho que foi o primeiro filme. Você vê numa velocidade diferente.
Tipo sabe? Sherlock Holmes, né?
É, você vê o cara atacando, mas parece que no teu mundo interno a velocidade muda. Entendeu? Esse
aquela
estado
interno.
É, o cara tá ali atacando.
De aranha, né?
É, o sentido. Mas aí você vê uma outra coisa ali.
Você tá dentro de uma outra lógica emocional.
Uma outra lógica emocional, né?
Outra pessoa ficar desesperada e tudo passaria muito rápido.
Tudo,
né?
Muito rápido. E você vê uma outra coisa. Só que naquele momento que você tá vendo, você também tá realizando. Então, você é ver e fazer. É verzer. Verzer. Não há pensamento. Verzer. Viu, fez. E você é a obra. Você, então, não tem escolha. É uma coisa que a gente tem que pensar em criar palavras para isso. Para explicar.
Sensei. Nossa Senhora. De novo.
Esperado.
Tem que criar palavras aí. Vamos botar essa, verzer, no dicionário?
Vamos, Sensei. Por favor. Essa vai entrar no post. Sensei, eu acho, então, que você está me dizendo que se coloca dentro de um processo criativo que não precisa do pensamento para acontecer. É isso?
Sim. Não precisa do pensamento.
Simplesmente é.
Não que o pensamento não exista ou não ocorra, mas ele é tão livre, ele é tão desprovido de, digamos assim, de uma fixação, que ele acontece e da mesma forma que ele surge, ele segue. É como um rio que corre. Então, quando a gente fala assim, um pensamento sem pensamento, não é bem sem pensamento. Talvez o melhor termo que explicasse seria sem uma fixação de um pensamento.
Uma racionalidade.
Faz muito mais sentido a fixação, que a gente estava falando da qualidade de presença e do fluxo, né?
Exatamente.
Do permanecer em movimento.
É estar realmente
nos elementos.
Você não está passando no rio.
Não que seja algo que, não estou pensando, não estou compreendendo. Como assim não estou pensando? Então não estou vivendo, não estou experienciando. Não.
Entendi.
Você está. Está acontecendo tudo ali, naquele aqui e agora. Mas você não se fixa nem mesmo naquilo. Você deixa que aquilo aconteça.
Isso aquilo... acontece, Sensei, depois de seguir um método, depois de entender, depois de ter passado pela experiência orientada por outros senseis?
Sim, eu acho que só é possível isso se você tiver um bom professor que esteja nesse caminho. Né? Se você não tem um bom professor que esteja visualizando um caminho desse, você não vai conseguir. É muito difícil de você.
Então quer dizer que praticamente não existe um aikidoísta 100% autodidata?
Não, eu acho muito difícil. Muito difícil. Não posso dizer que não exista, né? Quem sou eu? Mas eu acho muito difícil assim. Por exemplo, aprender aikido por vídeo ou ler, eu acho muito difícil.
Tutorial, né?
Um tutorial, uma coisa assim. É muito difícil, porque. Porque necessita que você... Que tenha alguém que possa te mostrar isso agora. Isso que você sentiu. Valide. Então tem que ter alguém que já passou por aquilo que possa te dar um norte. Ó, aquilo descarta. Aquilo, é o trabalho do professor. É o trabalho de vocês.
Claro.
Né? Porque ele sozinho talvez até chegasse. Mas o que ele iria levar de repente 60 anos para chegar, você catalisa o processo. Em 5.
Ou até mesmo ele pensa que chegou e na hora que vai ver outra coisa.
É.
E também tem um perigo. Pode aparecer uma espécie de Olavo de Carvalho também.
É verdade. Não. Essa foi a cereja do bolo.
Então, com essa, eu acho que a gente pode se encaminhar para o nosso último bloco. O que, que vocês acham? Podemos ir? Tudo
Bora.
Bem, Sensei?
Sim.
Então, por favor, Elton, traz aí a vinhetinha do nosso último bloco.
Onde foi que pegou?
Então, aqui no nosso Onde foi que pegou, a gente tenta observar esse caminho, esse centro que a gente desenhou aqui, que a gente buscou, e tentamos tecer considerações finais. Onde foi que pegou? Aonde a gente chegou com a nossa conversa? É, quem quer começar? Jorge? Quer ter, arriscar ao...
O aniversariante de hoje.
Olá.
Ah, hoje é aniversário do mestre Jorge. Aê!
Hora de apagar a
E velinha. Também é aniversário, por incrível que pareça, do nosso convidado, Sensei Luiz.
Parabéns para
boas
os dois.
Energias aí.
É um dia de festa. Pra vocês verem como a gente gosta de fazer podcast, né? Tanta coisa pra fazer na vida. Te decidiu, no aniversário, gravar
dos
um programa.
É
isso verdade.
Aí. É um
verdade.
Presente.
É um presente. Até porque tá acontecendo agora, né? Gostou? Gostou? Gostou, Ed?
Esse foi boa.
Não é melhor que as do Ed?
Excelente.
Porra!
Então, onde você acha que pegou? Pensando que a gente tá nesse momento tão especial, comemorando aqui a vida de metade do nosso programa, né?
É verdade. É verdade. Eu tava até combinando com o pessoal aqui, né? Tava conversando com todo mundo aqui, que eu fiz 34 anos. E... Eu já cheguei mais longe que Jesus, pelo menos em tempo, né? Mas em realizações,
um pouquinho
acho
menos.
Que...
Um
acho que um pouquinho menos. Em questão de engajamento, eu tô devendo. E... mas... Seguidores. Mas se bem também, né, que... Dependendo dos seguidores, é melhor ficar só, né? O que ficou para mim, né? Eu sou, enfim, um praticante de Aikido frustrado, porque eu não consigo praticar o tanto quanto eu deveria, barra gostaria, barra, enfim, né? Então, não tem um sentido de dever, mas tem um sentido de querer estar lá. E eu, de alguma forma, comecei a associar que esse sentimento, ele faz parte e ele está presente também em tantas outras esferas e coisas que eu me propus a fazer, né? Então, eu gosto muito de caligrafar. Eu deveria, barra, quero, né, ter tempo de praticar isso ainda mais, né? Eu gosto de ler. Eu deveria, barra, gostaria, barra, né? Enfim, então o que eu percebo é que é uma coisa que está sendo muito recorrente para mim, é um insight que ficou, que essa necessidade do movimento, do fazer e do agir, ela é uma coisa que me faz falta e eu acredito que aflige a muitas pessoas, né? Então eu tenho que fazer, eu devo fazer, porque estão falando para eu fazer, porque não sei o que lá. Mas é tanta coisa que se tem que fazer, tem que se consumir, tem que se perceber, que no final você fica imóvel. Você não age, né? E o mais fácil de tudo isso é fazer. O mais fácil, assim, que eu digo, que talvez gaste menos energia, que consuma menos, que dê menos consequências, que gere menos consequências ruins, é fazer, não é? Ah, pratique caligrafia. Vá às aulas de Aikido, seu sem vergonha. Entendeu? Faça, simplesmente
feito
faça.
Feito é melhor do que perfeito.
Nossa. Olha aí, olha essa frase, eu vou botar na minha parede.
Eu tatuaria.
E o que eu percebo é que nesse movimento do Shuhari, né, os nossos alunos e muitos profissionais do mercado, independente de ser do design, da comunicação, da arte, qualquer profissional, eles se preocupam muito com o resultado final, com o chegar lá. Mas eles queimam etapas, né? Queima-se a etapa de você aprender com seus mestres, de subir nos ombros dos gigantes, queima-se a etapa de estudar, queima-se a etapa de refletir o seu próprio fazer. Porque daí tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que o Aikido me dá diversos insights sobre isso, é que por mais que você acredite que o seu movimento está bom, ele ainda pode ficar melhor. Ou nem bom tá, né? Mas é importante alguém te contar que não está bom e você aceitar isso como uma oportunidade de poder desenvolver o seu esmero.
Ir além.
E para o design isso é fundamental. Então, não me contentar com aquilo que está posto, eu saber que eu posso refinar, melhorar. E, a partir do momento que eu percebo isso, talvez a atitude mais difícil seja, de fato, modificar. Então, eu estou estudando dessa forma, mas não está dando certo. Não está dando certo. Caraca, não está dando certo. Então, mude o jeito Sim. que você está estudando. Para que outra forma? Não sei, vê outra. Não vai dar certo.
Encontre,
certo.
Né?
e essa daqui, ah, começou a dar um pouquinho mais certo, mas ainda não está melhor. Então parece que nós, eu não sei se perdemos, ou se talvez ninguém nunca nos ensinou, e a cultura oriental ela é muito boa nisso, de você buscar o seu autoconhecimento e você não se... Não é que você não se contenta com o que você tem, mas é você entender que o que você tem não basta. Então, eu acho que, embora pareça a mesma coisa, para mim tem a diferença fundamental, que é, eu sou grato por tudo que eu consegui, mas eu sei que eu posso ir além.
Sempre.
Não é isso?
Sempre.
Que é o arquétipo do herói que a gente estava conversando no começo.
Sim, a jornada,
do,
né?
Essa jornada, né? Então, eu sei que eu mexo muito bem no Photoshop, mas eu posso mexer melhor. Eu sei que eu desenho bem, mas eu posso fazer melhor. E quando alguém apontar, você fala, muito obrigado por isso. Você me deu uma grande oportunidade, você me deu um caminho de descobrir como melhorar isso. Né? Então, para mim, é isso que fica. É essa necessidade aí de conseguir esse sentimento de esmero, mas não punitivo.
É o melhor jeito de viver a vida é vivendo.
Seguindo Buzz Lightyear, ao infinito e além. Ao infinito e além, mas dentro do budismo tem um ensinamento do Shakyamuni. Quando ele atinge a iluminação, ele fala, na verdade, acho que foi Avalokitesvara que atingiu a iluminação, na verdade, há infinitos kalpas antes do Buda Shakyamuni, que é o Buda histórico, né? Avalokitesvara, então, é um outro ser, uma outra consciência, que atingiu a iluminação há muito tempo. Um kalpa é um tempo que a nossa mente não consegue alcançar. Então ele fala que ele atingiu a infinitos kalpas. Não tem como a gente mensurar.
Uhum.
Ele fala gyate, gyate, haragyate, haraso gyate, bodhisattva, que significa além. Vamos juntos, vamos todos juntos, além do além, adiante, seguindo sempre à frente, sempre transcendendo, sempre buscando, sempre crescendo. Ou seja, não tem fim. Não para. Mas isso, concordo contigo, tem que ser uma coisa natural. Não pode ser por uma necessidade, por uma pressão, mas como um fluxo. Como um fluxo, como um olho d'água de um rio, que quanto mais mina a água, mais pura, mais cristalina a água se torna.
Uhum.
E quando ela para de minar, ela turva. Né? Então tem que estar sempre, a gente tem que estar sempre indo para frente, tem que estar sempre minando, nesse sentido, naturalmente.
Professor Diego.
Professor Ed Show. Então, eu acho que foi muito legal, né, cara, esse programa. Foi muito divertido. Eu tenho algumas palavras na minha cabeça que ficaram. Educação, tempo. Educação, tempo, disciplina e criatividade. Né? Acho que isso tem muito a ver com artes marciais. Né?
Total.
E eu acho que isso tem muito a ver com o que o nosso tempo poderia aprender com as artes marciais. Né? Primeiro, educação. Eu acho que falta um pouco de respeito, né? Talvez dessas novas gerações, aos mestres.
Uhum.
Né? Há uma certa cultura da lacração, né? De que vamos a qualquer fagulha, se querem... Né? Não respeitam mais aquele que passa conhecimento, né? Quer frescar com a
Acho que também tem aquela legada, coisa assim, né? Tudo eu encontro na internet.
Tá. Então, assim...
Facilidade de acesso, né?
Essa questão de... nesse nosso país ainda que professor é o profissional que não deu certo.
Né? Pois é. Essa ideia também acho que é interessante, né? De valorizar aquele que produz o conhecimento, que passa o conhecimento, né? Então, e isso, as artes marciais, dentro do escopo da disciplina, das artes marciais que não é disciplina mecânica, né? Que é bem diferente só daquela coisa de disciplina enquanto obedecer, enquanto repetir, não é isso que se trata nas artes marciais, né? É muito importante esse primeiro aspecto, né? De valorizar aquele que está passando conhecimento, que é o sensei, né? O segundo aspecto é a questão do tempo, né? De que, quando a gente estava falando lá, você falando, mas é aquele tempo que se repete, né? Mas dentro dessa repetição, se cria a diferença, né? Porque
uhum.
Você está sempre se aperfeiçoando, né? Você está ali indo treinar toda semana, mas dentro daquele ritual se produz a diferença.
Sim.
Né? Você está se aperfeiçoando. Né?
Sim, sem dúvida.
Então, por trás da repetição tem a diferença. Né? E você vai criando laços também, que eu acho importante, né? Porque me parece que quando você está junto com pessoas como é que tem no podcast, né? Né? Isso aqui é um ritual, né?
Sem dúvida.
Você vai fortificando esses laços, você vai lidando com as diferenças e você vai aprendendo a lidar com as diferenças.
Sem dúvida.
Conflitos surgem, né?
Claro.
Então aí você vai aprendendo a partir da política negociar com essas diferenças.
Você, né? Quer dizer que esticar a baladeira, então, é um ritual de autoconhecimento.
É um ritual de autoconhecimento.
E de evolução.
De evolução. Okay. Aí você vai aprendendo a negociar com isso. Isso, porque é uma disciplina também, a gente tá vindo e tal, vai negociando e vai aprendendo a evoluir. Né? E aí a criatividade surge exatamente daí, de como resolver esses problemas. E para resolver esses problemas, você precisa estar num bom estado de espírito, né? Se você quer só atacar e fugir, no sentido de só guerrear, só lutar, você papoca. Mas se você tiver um espírito, né, de um estado...
Conectado com o ambiente.
Conectado com o ambiente, sendo afetado e afetando e fazendo a leitura, aí você consegue criar uma nova possibilidade.
Sem dúvida.
Né? Então...
Isso mesmo.
Eu acho que arte marcial é super legal. Acho que até
Sensei, a performance na arte explora o caráter essencialmente expressivo do ser humano. A dança, por exemplo, o balé, torna essa expressão uma série de práticas e umas sequências repetitivas que costumam ser, inclusive, muito exigentes, que buscam a perfeição no movimento. Eu comparo isso às artes marciais. Eu acho que quando a gente estava falando aqui, falou um pouco sobre caligrafia, falou um pouco sobre essa qualidade de presença, sobre a leitura do ambiente, sobre perceber o outro, sobre encontrar nessa relação o próprio processo criativo, sobre respeitar o método, eu acho que a gente está falando de algo que é comum a essas artes. As artes que pensam com o corpo e a partir do corpo para se integrar à própria vivência, né? Não é lutar nem fugir, é viver, né?
Isso.
Faz sentido para ti?
Faz muito sentido, faz muito sentido. É criar uma outra possibilidade, né? Encontrar uma outra possibilidade, né? Em outras palavras, seria aprender a ser responsável, né? Até... Porque responsabilidade é isso, né? Se a gente fizer uma análise, é uma habilidade em dar resposta. Então, se eu só sei dar resposta pautado na raiva ou no medo, em lutar ou fugir, em ganhar ou perder, nossa, é muito pobre, né? Mas se eu deixo espaço para que outras respostas surjam, então eu começo então a desenvolver um repertório. Começo, então, a aprender sobre essas habilidades. Eu me torno uma pessoa mais responsável, mais hábil a trazer possibilidades de encontro de ideias, de aparentemente aquilo que é antagônico e o protagônico naquele momento se tornam juntos, né? Junto e misturado, mas ao mesmo tempo mantendo cada um as suas peculiaridades, as suas características, sem que um tenha que destruir o outro para que possa se manter. Não, mas que possam todos, então, estarem juntos e presentes. É uma habilidade. E isso é desenvolvimento. E para isso a gente tem que ter realmente o trabalho do corpo, né? Os gregos também disseram isso milênios depois dos próprios monges, quando criaram as artes marciais, né? Corpo sã, mente sã. Tem que ter esse trabalho. O corpo, ele precisa ter um trabalho, uma forja, para que essa mente que está buscando isso, que está aspirando, ele possa ter um ancoramento. Porque se a mente quer uma coisa, mas o corpo está dissociado disso, não tem potência. Então vai acontecer uma incoerência. É aquela velha coisa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Mas se você então consegue gerar esse alinhamento de corpo e mente, então eu falo, eu faço. Né? Então eu não falo e... Não, eu falo e eu faço. Eu faço o que eu falo. Se torna então uma coerência. Você se torna então uma pessoa íntegra. Que não significa ser perfeito. Talvez aí, né? A gente sempre nessa coisa, perfeito. Tem uma coisa ruim, tem uma coisa... Isso aqui eu ainda tenho que melhorar. Mas talvez não é essa coisa, porque gera essa pressão na gente. De querer fazer melhor tudo. Eu quero fazer a caligrafia, mas eu quero ter um tempo para... eu quero fazer Aikido, mas eu queria fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, eu não consigo, aí me frustro. Gera essa pressão, né? Que até a gente tava brincando, falando, feito é melhor que perfeito. Mas talvez não seja bem isso, né? Seja você simplesmente fazer livre de expectativa, livre de, né, dessa pressão. Não, não. Vou fazer. Sem tanta pressão, sabe, Jorge? Eu acho que é isso. Isso é o estado da arte, em outras palavras. A gente viver, dar essa possibilidade, ter desse espaço. E aí o repertório vai acontecendo com o treino, com o desenvolvimento, com o aperfeiçoamento, livre de uma pressão, livre de uma... Mas, ao mesmo tempo, sem nenhum tipo de uma atitude de negligência. Não, porque existe uma intenção, existe uma... Né? Mas essa intenção, ela é pura, ela é livre, ela é solta. Mas ela não é libertina, porque ela tem um foco, ela tem uma aspiração, um propósito.
Sensei. Bom, o que eu posso dizer, né? E você que nos ouve, para onde acha que fomos? Faça uma pergunta nos comentários do nosso Instagram, @esticanabaladeira, ou pelo e-mail, contato@esticanabaladeira.com.br. Temos também um site, esticanabaladeira.com.br. Lá você encontra mais podcasts, artigos, vídeos e uma novidade: a Bibliotecando, a biblioteca com as referências e indicações de livros, artigos, filmes e documentários do Esticando. Comprando pelos links da biblioteca, você nos ajuda a manter o projeto do Esticando a Baladeira. É só procurar esticanabaladeira.com.br/bibliotecando ou clicando no link do post direto no site. Agradecemos o carinho e apoio dos nossos amigos do Caramelo Cash e da Caramelo Comunicação, Morena, Paulo e Eugênia. Se você está procurando um cowork para gravar seu podcast ou trabalhar em outros projetos criativos, entre em contato com a Caramelo e consiga um espaço bonito e cheiroso para a sua produção. Professor Diego, quer dizer tchau?
Professor Ed Show Miranda, rapaz. Bons ventos os levens aí para todos os baladeiros. Um forte abraço e até a próxima.
Quer dizer tchau, Mestre Jorge?
Insaitei a todos. Muito obrigado por esse programa. Muito obrigado por estar aqui, Sensei, no dia do seu aniversário.
Muito obrigado,
eu. Foi um prazer. Foi um prazer muito grande conseguir produzir esse episódio finalmente.
Ah, que bom, que bom. Fiquei também muito feliz.
É porque a repetição é que faz a...
Ah!
Muito
bom!
Olha aí!
Sensei, quer dar um recado final?
Ah, gostaria de agradecer, Jorge, todos vocês. É sempre uma honra, um grande prazer estar aqui. Me convidem sempre, que eu sempre vou encontrar um tempinho para vir, pode ter certeza. E para quem quiser praticar Aikido, fique à vontade para ir lá no dojo, experimentar uma
aula. Como é que a gente te encontra nas redes sociais, Sensei?
É @aikido.fortaleza, nosso Instagram. E o Facebook também, você vai ver lá no Zensei Dojo ou Confederação Brasileira de Aikido. Também pode ver pelo site da Confederação Brasileira de Aikido, que é o www.aikikai.com.br.
E como é que a gente faz para provar os melhores churros de Fortaleza?
Opa! Vai lá no Shopping Mapel, lá na Messejana.
Sensei, agradeço muito a sua presença. É realmente o nosso presente de aniversário para o Jorge. E eu espero que tenha sido um presente para o senhor também,
certeza,
Sensei.
Com certeza, com certeza. Para mim foi um mega presente.
Agradeço também a paciência de quem nos ouviu até agora. Uma boa continuação de vida para todos nós. Adeus e obrigado pelos peixes.